Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. No dia 17 de maio de 2008, os policiais rodoviários Cope e Finlayson foram avisados que um pedestre tinha sido atropelado na rodovia M6, perto da cidade Stoke-on-Trent, na Inglaterra. Esperando pelo pior, os dois policiais ficaram surpresos quando chegaram à cena do acidente e viram duas pedestres em pé, calmas e ilesas no acostamento. Nada parecia anormal, mas dentro de poucos minutos, a situação que parecia normal tornou-se assustadora. Pouco se sabe sobre a vida das irmãs gêmeas Sabina e Ursula Eriksson. Elas nasceram no município de Värmland, Suécia, no dia 3 de novembro de 1967. Elas têm uma irmã mais velha, chamada Mona, e um irmão mais velho, chamado Björn. Nos seus tempos de escola, as gêmeas eram consideradas um pouco estranhas por alguns. Elas ficavam a maior parte do tempo sozinhas e às vezes tinham uma tendência de serem um pouco violentas. A partir daí, sabemos que no ano 2000, Ursula estava morando nos Estados Unidos e Sabina estava morando na Irlanda, com seu marido e dois filhos. Embora, na realidade, nada mais se sabe sobre suas vidas. Durante os anos de 2000 a 2008, acredita-se que Sabina talvez tenha passado um tempo nos Estados Unidos com Ursula e que o filho dela até se mudou para os Estados Unidos para morar com ela por um certo tempo também. Por que motivos? Não sabemos. Não há evidências de que ambas, Sabina ou Ursula, tenham sido tratadas por problemas de saúde mental. Em 2008, Ursula visitou Sabina na Irlanda. Não se sabe se esta visita foi apenas um reencontro ou se houve um motivo específico. Mas o que sabemos é que durante esta visita, as gêmeas ficaram completamente inseparáveis. Elas desenvolveram um vínculo muito forte. E de repente, na madrugada de 16 de maio de 2008, sem comunicar a ninguém sobre seus planos ou intenções, elas partiram da Irlanda. As gêmeas foram vistas novamente no dia seguinte, 17 de maio, às 8h40 da manhã, em Liverpool, Inglaterra. Acredita-se que elas viajaram da Irlanda para a Inglaterra de barca. As gêmeas entraram na delegacia da rua St. Anne, em Liverpool. Sabina declarou estar preocupada com a segurança de seus filhos. Por que Sabina e Ursula viajaram para a Inglaterra para registrar isto enquanto suas crianças e seu parceiro estavam na Irlanda? Ninguém sabe. A polícia de Liverpool contatou a polícia da Irlanda, que entrou em contato com o marido de Sabina e as crianças. Estava tudo certo. O marido de Sabina informou a polícia irlandesa que Sabina tinha fugido de casa depois de uma briga. A polícia irlandesa assegurou a Sabina e Ursula que elas poderiam entrar em contato com eles se houvesse qualquer medo ou preocupação ao retornar à Irlanda. Após deixar a delegacia da rua St. Anne, as gêmeas pegaram um ônibus nacional expresso que estava indo para Londres. Elas embarcaram no ônibus por volta das 11h30 da manhã. Cada gêmea carregava uma mala. Elas se recusaram a colocá-las na área de bagagem do ônibus. Elas insistiram em manter as malas em suas mãos. Um pouco depois de 1h, um ônibus parou num posto de gasolina na rodovia M6. Não sabemos ao certo os detalhes desta parada. Uns relatam que o ônibus parou para trocar de motorista, outros relatam que o ônibus só parou porque as gêmeas estavam se comportando mal e causando problemas. De qualquer forma, as gêmeas soltaram do ônibus apesar de não ter sido uma parada de descanso programada. Houve uma discussão entre o motorista e as gêmeas. O motorista estava suspeitando de ambas e acabou recusando que elas entrassem de volta no ônibus porque elas não deixaram ele revistar as malas. O motorista disse a Melissa Dutton, uma funcionária do posto de gasolina, que ele não iria permitir a volta das gêmeas ao ônibus. E disse basicamente que o problema agora era dela, e ela poderia cuidar disso. Melissa, então, manteve o olho nas gêmeas e ficou desconfiada do comportamento delas também. As gêmeas estavam abraçando suas malas como se suas vidas estivessem dependendo delas. Isso, junto com a maneira com que elas estavam falando e se movendo, parecia que elas estavam planejando algo. O comportamento das gêmeas fez Melissa pensar que elas estavam carregando uma bomba em suas malas. Ela então chamou a polícia. A polícia compareceu pouco tempo depois e conversou com as gêmeas, mas depois de interrogá-las, os policiais não acharam que havia algo de errado. Eles disseram a Melissa que as meninas estavam viajando para Londres e que não havia nenhum problema. A polícia deixou com elas um número de telefone da empresa de ônibus para que elas pudessem se organizar e continuar a viagem. Mas ao invés de pegar outro ônibus, as gêmeas começaram a caminhar ao longo da rodovia M6. A rodovia M6 é equipada com videocâmeras que são monitoradas pelo centro de controle da rodovia em Birmingham. Por volta de 3h20 da tarde, as gêmeas foram vistas pelas câmeras andando ao longo do canteiro central da rodovia. Havia uma barreira em cada lado do canteiro, mas ainda assim era perigoso andar por ali. Não é um lugar para pedestres. Uma unidade da patrulha da rodovia foi direcionada para retirar as gêmeas do local. Patrulheiros de rodovia não são policiais. O papel deles é basicamente assegurar que não há problemas nas rodovias, garantindo que o tráfego flua livremente e que não haja acidentes que possam colocar ninguém em risco. Se há um acidente, eles organizam o tráfego, colocam bloqueios nas estradas, desvios, etc. Eles não param motoristas ou dão multas por excesso de velocidade ou coisas do tipo. Então, um carro da patrulha rodoviária foi enviada para retirar as gêmeas da rodovia. Mas quando as gêmeas viram o carro, elas pularam do canteiro central em direção ao tráfego de veículos. Os carros tiveram que frear bruscamente e desviar para evitar o atropelamento das gêmeas. Sabina, na verdade, foi atingida por um carro que a derrubou. Isso foi capturado pelas câmeras. A polícia e os paramédicos foram chamados imediatamente. Eles temiam que Sabina tivesse gravemente ferida. Mas ela não estava. Ela estava perfeitamente bem. Ela e Úrsula saíram da rodovia M6 e foram para o acostamento. Os policiais Cope e Filenson atenderam o chamado e, por acaso, eles estavam com uma equipe de TV da BBC, filmando para um show de televisão intitulado Policiais da Rodovia. Quando eles chegaram, as gêmeas ainda estavam no acostamento da rodovia. Elas conversavam com dois patrulheiros que haviam chegado primeiro. Todos estavam calmos e não havia nenhum problema. Os paramédicos não haviam chegado ainda, mas pelo jeito, não seriam necessários. Tudo estava calmo e tranquilo. Não havia nenhum sinal de que alguém estivesse machucado. Policiais Cope e Filenson conversaram com um dos patrulheiros para saber o que estava acontecendo. As gêmeas estavam por perto, paradas ao lado do outro patrulheiro. Todos estavam parados na faixa de acostamento. Enquanto o patrulheiro estava instruindo o policial, aconteceu isto.
Right, what we've got is anyone in the central res.
Why?
You know.
Exactly.
Oh, they speak English? One speaks English, yeah, yeah. The one in the red.
Yeah.
We had a block coming in.
Right.
Because we knew they were on camera.
A full closure?
On camera. Full closure northbound.
Yeah.
They were trying to cross the Bravo. So as we approached, they hadn't seen us, by then. The red one's got knocked down by the red car over there. I've got an ambulance en route for it. Right. She seems all right, but I'm not a doctor. She has been knocked down.
Is she the one that speaks English or the other one?
Yes. Right. The other one, she can be ready.
Oh, no! My counsel, we need ambulance, senior officers to the scene. We've got two possible fatals.
As gêmeas estavam calmas e paradas ali. Nada parecia fora do comum. Então, de repente, sem motivo aparente, Úrsula caminhou em direção à rodovia. Mesmo com muito esforço, o patrulheiro só pôde segurar o casaco de Úrsula, do que ela conseguiu facilmente se livrar. Ela correu diretamente para o meio da rodovia, atingindo a lateral de um caminhão de 40 toneladas. O caminhão passou por cima dela. Sabina então reagiu, correndo diretamente para a rodovia também. Ela se jogou na frente de um carro que se aproximava, quebrando o para-brisas, amassando o capô e o teto, e depois sendo lançada ao ar antes de cair no chão da rodovia. É uma cena incrível. Um link para acesso ao vídeo ficará disponível nas anotações deste episódio. A sua resposta inicial é que não há chance alguma delas poderem ter sobrevivido a isso. Mas por algum milagre, ambas sobreviveram. Ficaram deitadas imóveis no chão da rodovia, inconscientes pelo impacto, mas estavam vivas. A rodovia foi imediatamente fechada e a polícia foi tentar prestar os primeiros socorros, enquanto ainda esperavam pela chegada dos paramédicos.
Oscar Tango 33 on arrival. Both females have ran out into the carriageway. First female has been hit by HGV in lane 2, serious injury. Second female has been hit by a whole vehicle in lane 1. Got two serious casualties. We're going to need air ambulance.
O policial Finlayson correu em direção à Úrsula, que havia sido atropelada pelo caminhão. Elas estavam com lesões enormes nas pernas, sofrendo com fraturas expostas, e o osso estava saindo da pele.
We're police, well, we're here to help. It's okay, it's all right. You ever seen that before? Yeah, haven't they? What the hell were they running for? Come on, they're on something. It's okay. No, stay still, Paul. Stay still. Right, she's got a compound fracture, what is it, right leg?
Úrsula começou então a gritar, dizendo que ela queria a polícia, mesmo que houvesse um policial de joelhos ao lado dela, ajudando-a. Ela ficou bem agressiva e até começou a cuspir e arranhar o policial Finlayson.
Calm down. Calm down. Mine's very aggressive, spitting at me. She is very badly injured. I don't know what's going on. Calm down. No, come on, my love. Come on, you've hit your head. Calm down. We are the police. Calm down. Yeah, and the doctor's en route. It's okay. Calm down. She appears very disorientated.
Os paramédicos chegaram logo depois. Eles se dirigiram primeiramente até Úrsula, ajudando-a a se acalmar, deixando-a sob controle. Enquanto isso, o policial Cope estava com a Sabina. Sabina estava calmamente deitada, quando de repente...
Whoa. Stay. Have they got collar or something they can stick on her?
Won't work, really. She needs
everything. Yeah. Whoa. Right, don't get going anywhere, okay? Just chill.
Okay.
They're going to steal your organs.
It's okay, my love.
I'm trying to make sure you're okay.
Right.
Where's Paul?
Oh, shit. Where's Paul? Right. Where's Paul? Stay. Stay.
Why do you steal me?
Stay still.
Why do you steal me?
Oscar Tango 33. Fucking hell!
Não!
O que Sabina gritou durante o começo, se você não entendeu, foi o seguinte: eles vão roubar seus órgãos. Sabina se levantou e empurrou a policial Cope. Ela conseguiu escapar, dando um soco na cara da policial Cope, derrubando-a no chão. Ela pulou o canteiro central e correu até o outro lado da rodovia, onde os automóveis continuavam passando. Ela correu para a frente do tráfego de novo, mas desta vez ela não foi atropelada. O policial Finlayson a perseguiu. O tráfego também foi parado naquele lado da rodovia, enquanto o policial Finlayson tentava segurá-la. Mas Sabina tirou seu casaco, pulando para cima e para baixo, como se estivesse se preparando para uma luta.
Stay there! Calm down! They're high on something. Calm down! We're police! Police!
A policial Cope, junto com os presentes na cena e outros policiais que haviam chegado, tiveram que ajudar o policial Finlayson a controlar Sabina. Precisaram de 6 pessoas no total, Mas mesmo com toda essa quantidade de gente, Sabina ainda continuava resistindo e lutando. Sua força foi descrita como não humana.
Get down, we'll get handcuffed from behind until this.
What was it anyway?
Down, on the face.
Down, turn on the face now.
Over. That way, towards you.
Watch it, face, watch it.
Help! We're the police! We are the police!
Como sua irmã Úrsula, Sabina também começou a chamar pela polícia, apesar de estar cercada de policiais.
No, let go!
Why did you do this? Why did you do it? Why?
Watch it, Lawyer, she'll have you.
Why?
Go on, get down.
Roll her forwards.
Go on.
Over.
Roll her over.
Fuck you, guys! Fuck you! Fuck off!
I'm gonna carry as we are. Yep.
Help me!
Mesmo quando ela foi finalmente contida, os paramédicos não conseguiram tratá-la, pois ela continuava agressiva e tentando brigar. Eles tiveram que sedar Sabina para que ela pudesse ser tratada. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Foi um comportamento tão bizarro, algo que a polícia na cena nunca tinha encontrado antes. Eles acreditaram que Úrsula e Sabina estavam completamente sob a influência de drogas. Eles também especularam se o que tinha acontecido foi o resultado de um pacto de suicídio entre elas. Uma revista nas bolsas das gêmeas encontrou vários celulares e um passaporte de uma delas. Mas não havia sequer um documento de identidade da outra. Ambas as gêmeas foram transportadas ao hospital. Úrsula estava em condições críticas. Mas Sabina possuía apenas ferimentos leves e teve alta depois de apenas 5 horas. Por incrível que pareça, uma avaliação psiquiátrica completa não foi conduzida. Ela foi atendida por um médico policial, um psiquiatra e uma assistente social. E eles todos consideraram que não havia nada de errado com ela e que ela estava suficientemente bem para ter alta. Assim que ela foi liberada do hospital, a polícia a levou sob custódia e a transportou de volta à delegacia. Aquela pessoa violenta, se jogando na frente do tráfego e brigando com a polícia, não existia mais. Sabina estava agora calma, sem nenhum problema. Foi uma mudança tão grande de comportamento que a polícia nem usou algemas quando a transportou do hospital até a delegacia. Ela se sentou no banco de trás da viatura, calma e totalmente livre. Quando eles voltaram para a delegacia, Sabina até começou a rir e a brincar com os policiais. Parte das etapas de conduzir um custodiado é perguntar muitas coisas sobre sua história e saúde. Isto é um dever de zelo. Então a polícia pergunta se a pessoa sofre de alguma doença, se precisa de remédio, esse tipo de coisa. Eles perguntam também se o prisioneiro já tentou se ferir. Quando Sabina foi perguntada sobre isto, ela respondeu que não. E enquanto ela estava sendo custodiada, Sabina disse essas palavras, que vieram a ser bastante aterrorizantes.
You say always there's been an accident rarely come from. Usually at least one more follows.
Nós sempre dizemos na Suécia que um acidente raramente ocorre sozinho. Geralmente ocorre pelo menos mais um, talvez dois. Sabina foi acusada de invadir uma rodovia e de agredir um policial. Ela não tinha antecedentes criminais. Em nenhum momento, Sabina perguntou como sua irmã estava. Aliás, ela não mencionou a irmã em nenhum momento. Ela estava muito calma e descontraída sobre todo o processo. Era quase como se nada tivesse acontecido. Nenhuma droga foi encontrada com Sabina ou na bolsa dela. O mesmo com Úrsula. Não havia nenhuma evidência de uso de drogas. Como Úrsula estava em estado crítico no hospital, uma amostra do sangue dela foi coletada. Com a certeza de que alguma coisa iria aparecer, os médicos e a polícia ficaram surpresos ao encontrarem zero vestígios de drogas e álcool em seu corpo. Não foi coletado o sangue de Sabina. Sofrendo de apenas ferimentos leves, sem necessidade de tratamento significante, e apenas sendo acusada de invasão e agressão, a polícia não tinha o poder de colher uma amostra de sangue. Mas de acordo com o resultado negativo do exame de Úrsula, presumiu-se que o exame de Sabina também seria negativo. Ela ficou mantida em custódia e foi levada ao tribunal magistrado de Fenton, 2 dias depois, em 19 de maio de 2008. Ela confessou-se culpada das duas acusações e foi sentenciada a 1 dia de prisão, a qual já havia servido, então foi libertada. Era tarde da noite daquele mesmo dia, depois que Sabina foi libertada, quando ela cruzou os caminhos de Glenn Holyshead, de 54 anos de idade, e seu amigo Peter Molloy. Eles estavam caminhando para casa, depois de beberem umas cervejas no bar local. Glenn estava com seu cachorro também. Eles estavam caminhando pela rua Christchurch, em Fenton, quando notaram Sabina parada no outro lado da rua. Peter disse que Sabina estava como um peixe fora d'água. Ela parecia estressada e preocupada, e deu a impressão de que estava perdida. Ela estava carregando seus pertences numa sacola plástica. Sabina gritou do outro lado da rua para Glenn e Peter, dizendo que eles tinham um belo cachorro. Glenn e Peter atravessaram a rua e começaram a conversar. Sabina mencionou que sua irmã estava hospitalizada e que ela estava tentando encontrá-la. A conversa continuou um pouco mais e então Sabina disse que precisava achar um local para se hospedar. Glenn disse a ela que realmente não havia nenhum lugar naquela área que ela pudesse se hospedar e que ela seria muito bem-vinda na casa dele. Ele disse que lhe daria algo para comer e tentaria descobrir aonde estava sua irmã. Depois organizaria um lugar para ela se hospedar. Peter disse que isto fazia parte do caráter de Glenn. Ele era um bom samaritano e gostava de ajudar as pessoas necessitadas. Ele era um tipo de pessoa muito afetuosa e amigável. Sabina aceitou a oferta. Daí então, ela se abriu um pouco mais e ficou mais amável e mais amigável. Eles foram para a casa de Glenn, se sentaram e tomaram umas bebidas juntos. Quando Glenn e Peter perguntavam a Sabina sobre sua irmã, o comportamento dela mudava. Ou havia um silêncio constrangedor, ou ela mudava rapidamente de assunto. Sabina começou a exibir também um comportamento estranho e paranoico. Eles estavam sentados, conversando, e de repente, ela se levantava e andava até a janela. Puxava as persianas para cima e olhava a rua de um lado para o outro. Depois fechava as persianas de novo e voltava a se sentar. Ela fazia isso algumas vezes, de forma paranoica, como se alguém estivesse observando. Ela pegou então seu maço de cigarros e ofereceu a Glenn e Peter. Ambos aceitaram. Assim que eles estavam prestes a acender, Sabina arrancou os cigarros das mãos deles e disse: "Eles podem estar envenenados, vocês não podem fumá-los." Apesar do fato de ela ter fumado especificamente o mesmo maço de cigarros a noite toda. Peter estava começando a se sentir muito desconfortável. Ele percebia que tinha algo errado com Sabina. Glenn, por outro lado, não parecia nem um pouco preocupado. Ele estava calmo, relaxado e confortável. Ele disse ao Peter para não ficar preocupado, dizendo que Sabina era só um pouco peculiar, nada para se preocupar. Mas Peter não via a hora de sair dali. Ele foi embora para casa e deixou Sabina e Glenn sozinhos. Talvez o que foi mais intrigante é que, mesmo sendo atropelada e jogada ao ar com uma queda abrupta na estrada, dois impactos fortes que a deixaram inconsciente 2 dias antes, Sabina não estava reclamando de nenhuma dor. Ela parecia não ter sido afetada por nada. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, Glenn telefonou para o seu irmão Paul, que trabalhava no hospital local, para tentar descobrir algumas informações sobre Úrsula. Paul disse que Glenn parecia a mesma pessoa alegre de sempre, sem nenhum sinal de preocupação. Ele podia escutar a voz de Sabina ao fundo. Glenn explicou ao seu irmão o que tinha acontecido e que eles só estavam correndo atrás de alguma informação sobre o estado de Úrsula. Próximo das 7h40 daquela noite, Glenn saiu de casa e perguntou a seu vizinho, Frank Booth, se ele tinha alguns saquinhos de chá sobrando. Frank estava do lado de fora, lavando seu carro, e disse a Glenn que, quando terminasse, ele entraria e pegaria alguns. Glenn agradeceu e retornou para dentro de casa. Mas apenas um minuto depois, ele estava de volta, do lado de fora, cambaleante, sofrendo, com 4 facadas, incluindo uma no coração. Ele disse ao Frank: "Eu fui esfaqueado, ela me esfaqueou." Então ele desmaiou no chão. Frank imediatamente ligou para o serviço de emergência, que é o 999 na Inglaterra. Glenn pediu a Frank para tomar conta de seu cachorro antes de falecer. Enquanto isso, Sabina saiu da casa de Glenn e correu para a rua, carregando um martelo. Ela estava completamente perturbada, batendo em sua própria cabeça com o martelo. Isto chamou a atenção de Joshua, um motorista que passava e assistiu o que ela estava fazendo. Ele viu que o cabelo dela estava todo ensanguentado e a jaqueta dela também estava toda cheia de sangue. Joshua saiu de seu carro e tentou arrancar o martelo das mãos de Sabina. Sabina lutou com ele e parecia que estava absolutamente revoltada. Ela conseguiu bater na parte de trás da cabeça de Joshua com um pedaço quebrado de telha que ela estava carregando no bolso. Sabina escapou. Joshua viu 2 ambulâncias a perseguindo. Obviamente, eles responderam à chamada e perseguiram Sabina. Sabina continuou correndo, tentando fugir dos paramédicos. Ela correu para uma ponte em Heron Cross, acima da estrada A50. Sabina subiu na grade e pulou direto para a estrada abaixo. A queda foi de uns 10 metros de altura. Ela quebrou ambos os calcanhares e fraturou seu crânio. Mas, de novo, ela sobreviveu. Ela foi levada ao hospital para tratamento. Enquanto isso, a polícia examinava a cena do crime na casa de Glenn. Parecia como se Glenn estivesse preparando uma refeição quando foi esfaqueado. O DNA de Sabina foi encontrado na faca de cozinha que ela usou para esfaquear Glenn. A jaqueta ensanguentada e um anel que ela estava usando continham o mesmo DNA de Glenn Holyshead. Sabina ficou no hospital até setembro. Ao receber alta, ela foi acusada de ter assassinado Glenn Holyshead. Úrsula também teve alta do hospital em setembro, mas ela não foi acusada de nenhum crime e retornou à Suécia. Sabina recusou-se a responder a qualquer pergunta. Toda pergunta direcionada a ela, ela respondia, sem comentários. Portanto, não temos ideia exatamente do que aconteceu na casa de Glenn naquele dia, ou mesmo na noite anterior, após a saída de Peter. Sabina inicialmente se declarou inocente e uma data para julgamento foi marcada para fevereiro de 2009. Mas foi adiada devido a problemas em obter a ficha médica de Sabina. Uma audiência foi remarcada para setembro de 2009, mas o caso nunca foi a julgamento porque Sabina se declarou culpada de uma acusação de menor importância. Antes do julgamento, Sabina foi avaliada por 2 psiquiatras forenses. Um era da defesa e o outro era da promotoria. Ambos chegaram à mesma conclusão. Sabina estava mentalmente doente quando assassinou Glenn Holyshead. Mas eles tinham opiniões diferentes sobre qual doença mental ela possuía. A defesa diagnosticou Sabina com transtorno delirante induzido. Um significado básico desta condição é loucura compartilhada. Então, o que eles estavam dizendo é que uma pessoa sofre de uma doença psicótica e, em seguida, a segunda pessoa é afetada por ela e acaba tendo a psicose também. Por exemplo, Úrsula corre para o meio da rodovia e é atropelada. Sabina, então, faz o mesmo. Ambos os diagnósticos da defesa e promotoria eram de doenças raras. Um vídeo do acidente na rodovia foi usado para fazer o diagnóstico. As filmagens foram reproduzidas posteriormente no tribunal também. A família de Glenn queria saber por que Sabina teve alta do hospital tão cedo e teve permissão para ficar livre após um incidente na rodovia, já que ela estava sofrendo com o que agora foi determinado como um episódio psicótico. Antes da saída de Sabina do hospital, após um incidente na rodovia, ela foi vista por um cirurgião da polícia, um psiquiatra e uma assistente social. Esses não são policiais, são profissionais médicos, e todos chegaram à conclusão de que Sabina não mostrava sinais óbvios de nenhuma doença mental ou psicológica. Todos eles concluíram que ela estava em forma e bem o suficiente para ser libertada. Eles não tiveram a oportunidade de ver as filmagens, pois ainda não estavam prontas, mas eles possuíam informações detalhadas dos policiais que estavam lá quando tudo aconteceu. É incrível que eles tenham chegado a essa conclusão. Algumas explicações foram apresentadas. Se ela estava de fato sofrendo um sopro de loucura, o comportamento psicótico poderia começar e acabar rapidamente. Por isso pode ter desaparecido momentaneamente quando ela foi avaliada. Outra teoria é que talvez a sedação que ela recebeu na rodovia ainda estivesse tendo um efeito calmante sobre ela no momento em que foi avaliada. Mas não dá para parar de pensar que o sistema falhou. A acusação de assassinato foi anulada e Sabina foi autorizada a entrar com uma confissão de culpada de homicídio culposo por motivos de responsabilidade reduzida. O juiz aceitou que Sabina sofria de uma forma rara e temporária de insanidade. Durante o processo judicial, Sabina manteve-se em silêncio sobre o que havia acontecido. Ela não disse uma única palavra sobre o assassinato de Glenn Holinshed ou o incidente na rodovia. Ninguém tinha ideia do que as gêmeas estavam fazendo de fato na Inglaterra. Elas nunca deram uma razão. O juiz teve dificuldade em determinar exatamente qual o diagnóstico de Sabina era correto, pois ambos poderiam causar um forte debate. A situação ainda ficou mais difícil pelo fato de nenhum dos psiquiatras forenses ter avaliado Úrsula, o que é extraordinário por si só. Ela recebeu apenas alta do hospital e voou de volta para a Suécia. Talvez, se tivesse sido avaliada, eles poderiam ter conseguido alguma informação que poderia ter esclarecido um pouco mais as coisas. Outro problema que surgiu com o caso foi quando a defesa e a promotoria concordaram que, embora Sabina estivesse doente mentalmente no momento do assassinato, ela agora tinha se recuperado completamente. Então, o que isso significava era que o juiz não podia mandá-la para um hospital seguro de saúde mental, porque ela agora estava recuperada. Em vez disso, ele quis sentenciar a Sabina sem data fixa para sua libertação, para garantir que ela só fosse libertada quando fosse seguro fazê-lo. Mas ele só poderia fazer isso se Sabina fosse considerada um risco para a sociedade. Os psiquiatras da defesa e da acusação concordaram que consideravam Sabina apenas um baixo risco para a sociedade. Com isso, o juiz disse que suas mãos estavam atadas. Dado que ela foi considerada ser um baixo risco, por lei, o juiz teve que lhe dar uma sentença de prisão por prazo determinado, sem requisitos de supervisão ou monitoramento após a sua libertação. Ele a sentenciou a 5 anos de prisão. A família de Glenn considerou o diagnóstico de Sabina uma explicação bastante conveniente. Um jeito fácil e rápido de lidar com o caso, porque realmente ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, já que o caso era tão bizarro. Aqui é o que o juiz Justice Saunders disse na sentença. Entendo que esta sentença parecerá totalmente inadequada para os parentes do falecido. No entanto, eu sentenciei com base no fato de que o motivo do assassinato foi doença mental e, portanto, a culpabilidade da ré era pequena. E, portanto, a sentença que proferi foi designada para proteger a sociedade. Ela não foi designada para refletir a tristeza que os parentes sofreram ou para medir o valor da vida do Sr. Holinshed. Nenhuma sentença poderia fazer isso. Espero que seja uma sentença que meça razoavelmente um evento verdadeiramente trágico. Sabina cumpriu apenas 2 anos e meio de sua sentença e retornou à Suécia após a sua libertação. Assim como sua vida antes desses incidentes, muito pouco se sabe sobre Sabina desde sua libertação. Independentemente das condições mentais com que ela foi diagnosticada, existe a possibilidade de Sabina recair em outro episódio de insanidade no futuro.